podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei sobre a escritora brasileira Carmen Dolores, pseudônimo de Emília Moncorvo Bandeira de Melo, e sobre seu romance A Luta, publicado originalmente em folhetim em 1909. No episódio de hoje, eu falo sobre a escritora afro-americana Nella Larsen e sobre seus romances Quicksand, de 1928, e Passing, de 1929. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos que compartilharam o último episódio do podcast nas redes sociais e, em especial, a Nádia, do perfil As Vírgulas, que mencionou o nosso desafio literário Bingo Sem Classe no primeiro episódio do podcast dela, também chamado As Vírgulas. Obrigada! Bom, e agora vamos ao que interessa, que é saber quem foi Nella Larsen. Abre aspas. A fé era algo realmente muito fácil. Bastava ceder, não fazer perguntas. Quanto mais cansada, quanto mais fraca ela se tornava, mais fácil era. Sua religião era para ela uma espécie de cor protetora, blindando-a contra a luz cruel de uma realidade insuportável. Fecha aspas, Nella Larsen, no romance Quicksand, Areia Movediça, originalmente publicado em 1928. Nella Larsen foi uma escritora nascida em Chicago, nos Estados Unidos, em 13 de abril de 1891, filha de pais imigrantes. Sua mãe, Mary Hanson, era uma mulher branca proveniente da Dinamarca, e seu pai, Peter Walker, era um homem miscigenado proveniente das Índias Ocidentais dinamarquesas, também conhecidas como Antilhas Dinamarquesas, uma antiga colônia dinamarquesa localizada no Caribe e composta pelas ilhas de São Tomás, São João e Santa Cruz. Quando Nella nasceu, a família morava em um bairro predominantemente branco, de classe trabalhadora, no subúrbio de Chicago. 2 anos depois do nascimento de Nella, o pai dela desapareceu, abandonou a Mary Hanson, a mãe dela, sozinha com a filha. Em alguns relatos sobre a vida da autora, inclusive relatos que ela mesma fez, consta que o pai morreu. Mas os biógrafos mais recentes dizem que ele abandonou a família. A mãe de Nella Larsen logo se casou novamente, dessa vez com um homem branco dinamarquês, Peter Larsen, com quem ela teve outra filha chamada Anna. Nella, cujo nome de nascimento era Nellie Walker, o sobrenome do pai, passou então a adotar o sobrenome do padrasto, Larsen, e assinava o nome em diferentes versões, Nelalitea Larsen, Nelly Larsson, Nelly Larsen, antes então de se estabelecer e ficar mais conhecida pelo nome Nella Larsen. A família mudou-se para um bairro também predominantemente branco de imigrantes alemães e escandinavos, mas passaram a sofrer discriminações por causa de Nella e tiveram que se mudar novamente para uma região mais miscigenada. Alguns biógrafos dizem que eles se mudaram para uma região onde era a área da prostituição da cidade. E alguns biógrafos dizem que a mãe passou a negligenciar Nella e dizer que ela não tinha dado à luz àquela menina miscigenada. Desde cedo, Nella enfrentava não só essa negligência dentro da família, como também dificuldades para se definir em termos raciais. E essa questão virá a marcar a sua ficção no futuro, como nós veremos quando eu falar sobre os dois romances dela. Como filha de uma família de imigrantes brancos, ela era considerada muito branca para ser completamente aceita pelo movimento negro. E, ao mesmo tempo, ela não era considerada branca pela comunidade local, tal como eram sua mãe e sua irmã Ana. E essa dificuldade para se entender, vocês vão ver, marcará muito os romances dela. Segundo o biógrafo George Hutchinson, Nella passou a conviver com colegas negros apenas quando ela se mudou de Chicago e passou a morar em Nashville, no Tennessee, em 1907, ocasião em que ela passou a frequentar um programa de formação de professores na universidade, na Fisk University, uma universidade historicamente negra. Em 1908, Larsen foi, porém, expulsa da universidade, do curso, por violação dos códigos de vestuário da universidade, que eram especialmente rígidos para as mulheres. Não se sabe muito bem precisamente o que aconteceu, o que ela fez, mas o que se sabe é que Nella fumava, gostava de usar vestidos curtos e era muito crítica com relação à religião e às igrejas. Ela então foi expulsa do curso e se mudou para a Dinamarca. Ela era fluente em dinamarquês e na Dinamarca ela viveu com parentes por cerca de 3 anos e alguns biógrafos relatam que ela teria frequentado algumas aulas na Universidade de Copenhagen. Após retornar aos Estados Unidos, Larsen passou então a frequentar a escola de enfermagem do Lincoln Hospital no Bronx, em Nova York, em 1914. Na época, os pacientes do hospital eram principalmente brancos, os médicos eram homens brancos e as enfermeiras e os estudantes de enfermagem eram predominantemente mulheres negras. Nella se formou como enfermeira em 1915 e logo foi contratada como superintendente de enfermagem no Instituto Tuskegee, no Alabama. Em 1916, ela retornou a Nova York, onde trabalhou por 2 anos como enfermeira no Lincoln Hospital. Após receber a segunda maior pontuação em um concurso público, Larsen assumiu então o cargo público de enfermeira no Departamento de Saúde Pública da cidade de Nova York, onde ela trabalhou em bairros predominantemente brancos e os seus colegas de trabalho eram brancos. Nesse período, ela conheceu Elmer Imes, um físico proeminente, o segundo homem negro a receber um doutorado em física nos Estados Unidos. Eles se casaram em 1919 e ela passou a adotar o nome Nella Larsen Ames. O casal se mudou para o bairro do Harlem na década de 1920 e eles começaram a frequentar o círculo de intelectuais negros que viriam a compor o movimento cultural conhecido como Harlem Renaissance, também conhecido como New Black Movement. O Harlem Renaissance era um movimento marcado pelo florescimento da cultura negra nos Estados Unidos. Não era apenas um movimento literário, era também das artes plásticas e da música, e que começou no final da década de 1910 e durou até meados da década de 1930. Nesse tempo, Nella Larsen não era bem vista nos círculos intelectuais que ela frequentava com o marido, pelo fato de que ela ainda não tinha começado a publicar e de que ela não possuía curso superior. E ela era vista apenas aí como um adendo do marido, que era o doutor em física. Um ano após o casamento, a Nella começa então a publicar seus primeiros contos, ainda sob pseudônimo. E no mesmo ano, 1921, ela passou a trabalhar como voluntária na Biblioteca Pública de Nova York, na ocasião para ajudar na preparação da primeira exposição de arte negra daquela biblioteca. Ela então se empolgou e se matriculou no programa de biblioteconomia oferecido pela Biblioteca Pública de Nova York, em conjunto com a Columbia University, e se formou em 1923. Nella Larsen é considerada a primeira mulher negra a se formar nesse programa da Biblioteca Pública de Nova York. Ela sempre gostou de ler e, uma ocasião, ela mencionou que seus autores favoritos eram Marcel Proust e Thomas Mann. Em 1925, Larsen tirou uma licença sabática do cargo de bibliotecária por motivos de saúde e aproveitou a ocasião para começar a escrever o que viria a ser o seu primeiro romance. Em 1926, por causa dos contatos que ela já começou a ter no meio literário, ela pediu demissão do cargo como bibliotecária para então poder se dedicar à escrita. E em 1928, ela publicou seu primeiro romance, Quicksand, Areia Movediça. Por esse romance, ela ganhou a medalha de bronze, o segundo lugar, da Harman Foundation, o que lhe garantiu aí uma posição como uma importante figura literária do movimento do Harlem Renaissance. Já no ano seguinte, em 1929, ela publicou, então, seu segundo romance, Passing, e ambos tiveram um sucesso de crítica. Em 1930, no que viria a ser o auge da sua carreira, Larsen publicou o conto Sanctuary, Santuário, na revista Forum, e, por causa dele, foi acusada de plágio. Alegaram que o enredo básico do conto de Nella Larsen se assemelhava muito ao conto Mrs. Addis, da escritora britânica branca Sheila K. Smith. Conto esse publicado originalmente no Reino Unido em 1919. E alegaram ainda que não apenas o enredo básico, como também algumas descrições e parágrafos eram muito semelhantes. Uma diferença, porém, é que enquanto o conto de Kay Smith trata de discriminação de classe no contexto britânico, o conto de Larsen trata de discriminação de raça no contexto norte-americano e é mais explicitamente um conto político. Nenhuma acusação de plágio foi comprovada E, naquele mesmo ano, em 1930, Larsen foi agraciada com a prestigiosa Guggenheim Fellowship, que ela é considerada a primeira mulher afro-americana a receber essa bolsa de estudos. Ela usou a bolsa para pagar por um período sabático na Europa. Ela estava tendo alguns problemas no casamento e viajou para a Europa. Viveu lá por cerca de 3 anos. Grande parte desse período ela passou em Paris, onde ela trabalhou em um romance sobre um triângulo amoroso entre personagens brancos, mas ela nunca chegou a publicar esse livro. O livro não foi aceito pela editora. Nesse tempo, ela permaneceu separada do marido e, até então, o casal nunca tinha tido filhos. Enquanto ela estava na Europa, o marido permaneceu nos Estados Unidos e se mudou para Nashville para assumir um cargo na Fisk University. E, quando retornou a Nova York de sua longa estadia na Europa, Larsen descobriu que ele mantinha um caso extraconjugal com uma colega de trabalho. Em 1933, o casal então se divorciou e Larsen passou a receber uma pensão alimentícia que lhe deu aí alguma segurança para que ela não precisasse trabalhar e pudesse se dedicar à literatura. Ela, porém, nunca mais publicou nem livros nem contos e viveu isolada dessa pensão, apenas com essa pensão, e recebeu essa pensão até o falecimento do ex-marido, o que ocorreu em 1941. E a partir de então, Larsen voltou a trabalhar como enfermeira para se sustentar. Nesse período, ela estava sofrendo de depressão. Alguns biógrafos dizem que ela tentou se matar se jogando de uma janela, mas era um andar muito baixo e ela não teve sequelas. E ela também parou de escrever, se isolou, como eu disse, e deixou de frequentar os círculos literários daquela época. Ela ficara muito ressentida com a acusação de plágio e também com a separação e com a infidelidade do marido, e ela sentia que não queria mais participar do que ela via aí como uma fogueira de vaidades, porque também houve uma série de fofocas ali no grupo de intelectuais aos quais ela pertencia com relação a essa infidelidade, a situação conjugal dela. E como ela não precisava da literatura para viver, ela cortou o contato completamente com esse meio literário e sumiu do mapa. Nella Larsen morreu de ataque cardíaco sozinha em seu apartamento no Brooklyn, em 30 de março de 1964, aos 72 anos. Depois desse caso de plágio, como eu disse, ela nunca publicou novamente e todos os seus manuscritos foram perdidos. A ficção de Larsen foi negligenciada por décadas e apenas foi retomada a partir do final da década de 1970 por estudiosas feministas afro-americanas. Suas obras passaram a ser, então, republicadas, principalmente na primeira metade da década de 1980. E além dos romances Quicksand, de 1928, e Passing, de 1929, ela publicou diversos contos em periódicos entre 1926 e 1930. E a sua ficção completa encontra-se hoje reunida na obra The Complete Fiction of Nella Larsen, publicada em 2001, editada por Charles Larsen. Por ocasião da morte de Larsen, ao saber que receberia uma herança de sua irmã, a irmã de Larsen, Anna, teria dito, abre aspas, "Ora, eu sequer sabia que tinha uma meia-irmã", fecha aspas. Veja aí, então, que Nella Larsen foi completamente abandonada pela família. A autora faleceu, como eu disse, em 1964. O obituário de Nella Larsen somente foi publicado em 2018 no New York Times. E esse lapso de tempo é muito eloquente. Abre aspas. Em algum lugar dentro dela, em um recesso profundo, aninhava-se o descontentamento. Ela começou a perder a confiança na plenitude de sua vida. O brilho começou a desaparecer da forma como ela a concebia. À medida que os dias se multiplicavam, sua necessidade de algo, algo vagamente familiar, mas que ela não podia nomear nem examinar de forma definitiva, tornou-se quase intolerável. Ela passou por momentos de angústia avassaladora. Ela se sentia presa em uma cilada. Fecha aspas, Nella Larsen, no romance Quicksand, de 1928. O primeiro detalhe que nós não podemos deixar de notar no romance Quicksand, da Nella Larsen, Areia Movediça, de 1928, é quão autobiográfico esse romance é. A protagonista, Helga Crane, tal como Nella Larsen, é filha de uma mãe escandinava e de um pai negro que abandona a família quando Helga é apenas uma criança. Quando a história começa, a Helga é uma mulher de 22 anos, insatisfeita com a sua vida, e nós vamos saber sobre a vida dela numa narração que vai e volta no tempo de forma fragmentada. Na ocasião em que a história começa, ela se encontra em uma cidade pequena, trabalhando como professora de um colégio interno para alunas negras. Um colégio, porém, de cuja ideologia ela discorda veementemente, porque ela pensa que é um colégio que aplica ideologia branca. A Helga parece, porém, incapaz de articular o que ela realmente quer da vida. Ela sabe o que ela pensa, mas ela não sabe o que ela quer. E nós a seguimos durante todo o livro, quando ela decide se mudar de uma cidade para outra em busca disso que ela não consegue muito bem articular. Ela primeiro decide se mudar dessa cidadezinha pequena para Chicago, depois para o Harlem, durante aí o período do Harlem Renaissance. Depois, mais tarde, ela se muda para a Dinamarca, depois volta para Nova York e, finalmente, ela se muda para o Alabama, em uma jornada em que a personagem está em busca de sua identidade e não só isso, de uma aceitação social. Dois aspectos que estão constantemente em conflito por todos os lugares em que ela passa. Ou ela aceita uma identidade, ou ela é aceita socialmente. As duas coisas ela nunca é capaz de ter, em razão de definições externamente impostas de raça, gênero e sexualidade. A jornada de Helga tem os contornos aí de uma odisseia feita em círculos, em um inferno dantesco. Quicksand é um romance sobre a busca de uma pessoa por sua identidade em diversas sociedades que são, de uma maneira ou de outra, marcadas por instituições opressivas de raça e de gênero. E o romance explora a insatisfação da protagonista com os estereótipos e papéis que a ela são impostos pelas diversas sociedades pelas quais ela se move. Helga se sente presa em cada uma das identidades que ela experimenta nesses lugares. Como filha, ela se sente rejeitada e alienada ali da vida daquela família. Como professora, ela se rebela contra as estruturas de pensamento branco impostas na escola em que ela leciona. Como sobrinha de um tio branco, ela também sofre racismo e é rejeitada. Como uma pessoa miscigenada no Harlem na década de 1920, ela é vista como suspeita, não completamente negra. Como mulher negra na Dinamarca, ela é tratada como um animal exótico, um animal selvagem. E como amante, ela é descartada pela série de homens que passam pela vida dela. Finalmente, quando ela se casa como esposa e mãe, ela se sente limitada, conscrita a um papel que é mais externamente imposto a ela do que propriamente aceito por ela. A jornada de Helga ilustra os muitos problemas enfrentados por uma mulher miscigenada ao tentar estabelecer sua identidade a partir de estruturas racistas e patriarcais. A personagem está constantemente presa em um não lugar, fora das linhas estritas e rígidas que dividem categorias que nunca a abarcam completamente, categorias de raça e gênero. E, ao mesmo tempo, esse não lugar se impõe a ela como um rótulo do qual é difícil escapar. Helga, né, se sente como uma outsider em todos os lugares pelos quais ela passa. Ela se sente externamente limitada, tanto em sua busca por definir sua identidade racial, quanto em sua luta para obter autonomia sexual como mulher. Em cada um dos lugares em que ela vive, Helga é forçada a enfrentar uma série de estereótipos que a confinam, a reprimem e a exploram. O estilo de escrita desse livro é muito direto, muito corajoso, muito amargo, sem rodeios e sem subterfúgios. É o principal destaque do romance, para mim, é o estilo de escrita. Della Larsen vai não apenas colocar o dedo na ferida, mas vai cutucar essa ferida aí até o fundo. O final do romance pode até parecer um tanto conservador no tratamento, de certa forma, sacrificial dado à heroína, que é como esse ser que é sacrificado para que o leitor entenda uma situação de opressão, mas a crítica social da autora é aguda, não obstante esse final um tanto conservador. Ela explora os modos limitados e limitadores vigentes à época de definição de raça, classe, papel social e de representação da sexualidade feminina. Abre aspas. As aparências, ela sabia agora, às vezes tinham uma forma de não se encaixar aos fatos. Fecha aspas. Passing, de 1929. O segundo romance de Nella Larsen, Passing, de 1929, vai explorar de forma mais incisiva as ambiguidades e contradições que ela identificava nas discussões de seu tempo sobre identidade racial. O título faz referência ao ato de passar como uma pessoa branca, de fingir ser uma pessoa branca. Nós seguimos a história de duas mulheres miscigenadas nos Estados Unidos que haviam sido amigas na infância e que na idade adulta se separaram por muitos anos e tomaram caminhos um tanto diferentes. Irene, casou-se com um proeminente médico afro-americano, é mãe de dois meninos e vive no Harlem e participa ali do movimento cultural, está ali junto aos intelectuais do movimento cultural negro. E sua amiga de infância, Claire, vive em um bairro branco, tem uma filha e se casou com um homem branco, racista, abertamente racista, mas que não sabe que a esposa tem ascendência negra. Claire escolheu uma vida, então, em que ela está constantemente passando como branca, fingindo ser branca. Enquanto Irene assume a própria identidade na maior parte do tempo e apenas escolhe passar como branca quando isso lhe é necessário, por exemplo, quando ela tem que acessar espaços segregados. Vocês têm que lembrar aí que o romance foi publicado em 1929, antes do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, por exemplo, quando a personagem tem que pegar um táxi ou quando ela tem que frequentar um restaurante branco, ela passa por branca, porque ela parece branca. Mas para um racista, como o marido de Claire, ela não seria considerada branca, apesar de ter a pele branca, porque ela tem ascendência negra. Esse é o conflito principal das personagens no romance. As duas se encontram novamente, depois de muitos anos, por acaso, em um restaurante só para brancos. E nós imediatamente percebemos, nessa primeira cena, o medo de Irene de se ver reconhecida como negra naquele ambiente no qual a presença dela é proibida. E nós percebemos isso quando ela começa a ver que há uma mulher sentada numa outra mesa e essa mulher está encarando ela. E aí ela pensa, nossa, será que ela percebeu? O que será que é meu cabelo, minha roupa, meu jeito, meu sotaque? Essa mulher se aproxima da mesa de Irene e logo se apresenta como Claire. E então Irene reconhece, ah, ufa, é Claire, aquela minha colega de infância que eu já não vejo há tantos anos. E as duas passam a conversar. Elas parecem ficar fascinadas uma com a outra e principalmente com as diferenças em suas vidas. E aqui é possível também identificar um elemento de ciúmes e até mesmo um elemento homoerótico na interação entre as duas amigas. E há, inclusive, uma sugestão de que as personagens estejam passando, fingindo ser uma para a outra o que elas não são e fingindo ser para si mesmas o que elas não são para se enquadrarem a um padrão. E elas estão passando não apenas em relação às suas identidades raciais, como também às suas identidades sexuais. E aqui eu vou citar um trecho em que, a todo momento, a Irene repete a sua fascinação, a sua atração pela Claire, e ela não consegue resistir a essa atração. E, ao mesmo tempo, a Claire a busca constantemente, quer o contato da Irene constantemente. Aí eu vou citar um dos trechos em que a fascinação da Irene pela Claire fica clara. É uma fascinação que ela sente uma coisa estranha, uma coisa que ela não consegue classificar. Abre aspas. O tipo de coisa, sabe, que você sente na presença de algo estranho e até talvez algo um pouco repugnante para você. Algo tão diferente que está realmente no extremo oposto de todas as suas noções habituais de beleza. Fecha aspas. É algo que a atrai na Claire, mas que ela considera repugnante. Larsen submerge, então, nessa trama principal de racismo e opressão, elementos relativos à identidade sexual das personagens. E ela o faz por meio da adoção da perspectiva não confiável da personagem Irene. Ela não é a narradora é em terceira pessoa, mas a perspectiva é a dela, e é uma perspectiva não confiável. Aos poucos, fica claro que a Irene, de certa forma, filtra seus sentimentos e apresenta os fatos de uma maneira que talvez lhe seja mais conveniente, mas não seja a maneira mais objetiva. Talvez ela também esteja passando como algo que não é para o leitor e para si mesma. Talvez ela não queira assumir aí a verdadeira natureza dos sentimentos que ela nutre pela Claire. Sejam esses sentimentos o desejo, o ciúme, a inveja ou a raiva. O livro, em boa medida, se equilibra, então, nessa tensão entre as duas mulheres, e essa tensão se expressa ora como atração, como desejo, ora como competição, ora como frustração desse desejo, dessa atração. Esse elemento homoerótico, ele é muito direto de se perceber. Logo no início eu pensei, pô, isso aqui, né, eu tô lendo uma história lésbica. Mas ele não é, porém, o foco da narrativa. E ele vai se diluir aí a partir da segunda metade do livro, ao longo do enredo, em que o desejo de uma personagem pela outra acaba por se transmutar em um desejo de uma se tornar a outra, ou de roubar a vida da outra. E a gente não sabe muito bem por que a Irene não é confiável, a gente não sabe muito bem se esse desejo se dilui porque ela está reprimindo o que ela sente. Então, a autora deixa isso ambíguo. E nós podemos interpretar esse elemento, por outro lado, como uma espécie de sentimento de inferioridade da Irene em relação à Claire. Ela tem esse fascínio pela Claire, mas é pelos elementos na Claire que ela identifica com a cultura branca. Talvez o fascínio que ela sente pela amiga, que parece sempre se apresentar somado aí a um sentimento de repulsa, talvez esse fascínio seja uma internalização de um padrão de beleza branco. Uma fascinação por Claire, tal como ela é vista e aceita pelos brancos, o que reflete, talvez, um ódio internalizado da Irene por si mesma. Mas a autora não deixa isso claro. Quando Irene descobre que o marido de Claire é racista, essa é, para mim, o ponto alto do livro, é a cena mais forte, é aquela cena de arrepiar os cabelos, porque a dela lá, assim, ela é muito direta, ela não poupa palavras, ela é muito crua. Então, quando a Irene descobre que esse marido é racista, ela fica furiosa com o cara e com a própria Claire, pelo fato de a amiga ter se sujeitado a viver daquela forma e a ser tratada daquela forma. Ao mesmo tempo que Irene deseja cortar relações com Claire, ela está sempre reprimindo o que ela sente, ela está sempre querendo nunca mais ver a Claire, ela também nunca diz não, ela sempre aceita a Claire quando ela vem. Ela também se sente sempre profundamente atraída por essa amiga. E então, aos poucos, Claire vai se infiltrando na vida de Irene e começa a se juntar a Irene e a família dela para frequentar os eventos no Harlem com os amigos negros do casal, sem que o marido dela, racista, saiba, porque se ele souber, acaba tudo. A Claire encontra nesse grupo de intelectuais negros um espaço em que ela não precisa fingir, ela não precisa passar por outra pessoa, ela pode simplesmente ser ela mesma, sem temer ser vista de uma forma inferior ou sofrer aí alguma forma de violência, que é o que ocorreria se o marido descobrisse que ela tem ascendência negra. Irene passa então a temer pela segurança de Claire e tenta alertar a amiga de que ela teria se colocado aí em uma situação muito perigosa ao mentir para o marido sobre sua ascendência, considerando que o marido é íntimo dela, está sempre com ela e, para piorar, é um homem violento que abertamente diz que odeia pessoas negras. O ato de passar, de fingir ser outra pessoa, fingir ser uma pessoa branca, que é o foco do romance, é tratado de forma ambígua pela autora. Ele pode ser lido como uma forma legítima de resistência a um sistema repressivo, uma forma de burlar e subverter o sistema pela qual a pessoa oprimida tem um conhecimento maior do que a pessoa opressora, e uma forma de escolha da própria identidade de acordo com a própria conveniência. E esse ato de passar também pode ser lido de uma forma negativa, como uma forma de reproduzir esse mesmo sistema opressivo e de abrir mão da própria identidade. Então, a autora retrata esse ato de forma ambígua e ela não te diz o que você tem que pensar a respeito. Trata-se de um romance sobre o ato de se ter imposta sobre si uma definição do que se é, de se ser definido por outras pessoas a partir do que elas veem e dos preconceitos que elas carregam e projetam em você. E é um livro também sobre o desejo de se transcender essa definição imposta externamente e de se tentar exercer alguma liberdade de escolha sobre essa definição e sobre o que ela compreende. É um livro em que as personagens são encaixadas em categorias cujos limites são construídos por outras pessoas e não por elas mesmas. E é um livro sobre o desejo dessas personagens de transcenderem esses limites. É um livro sobre a dificuldade de se encontrar um espaço de autodefinição em meio a papéis socialmente pré-determinados de raça e de gênero. É um romance sobre mulheres que, ao mesmo tempo, ameaçam as categorias de uma sociedade polarizada racialmente e continuam presas nessas mesmas categorias raciais. É um livro que tenta, então, tornar fluidas definições inicialmente estanques de gênero e raça e que tenta expor como a opressão é imposta externamente por uma interseção de sistemas de dominação e é, então, internalizada inconscientemente. E aqui também temos uma das instâncias do ato de passar, que é internalizar a opressão. Ao retratar o ato de passar como uma espécie de oscilação entre diferentes categorias, Nella Larsen expõe a ideia de identidade racial como processo e, ao mesmo tempo, sugere a fragilidade e a irracionalidade da ideologia racial americana naquela época. E o foco nesse ato de passar também pode ser lido como uma escolha da autora para desestabilizar noções simplistas e estáticas de raça e de gênero, e fazê-lo através da adoção da ideia de raça e gênero como performance. Em uma cena, a Irene pergunta ao marido por que as pessoas que cruzam a linha de cor e passam a viver como brancos, eventualmente desejam voltar atrás. E ele responde a ela, abre aspas, se eu soubesse isso, saberia o que é raça, fecha aspas. Trata-se de um livro sobre personagens que se sentem tão desesperadas e tão impotentes que estão dispostas a abandonarem parte do que são e parte do que amam. Outro aspecto interessante do livro é a forma como a autora explora a dualidade entre as duas personagens, entre Irene e Claire, quase como se elas fossem doppelgangers aí uma da outra. E o próprio ato de passar sugere que as personagens formam duplos de si mesmas para se encaixarem em determinadas situações. Então, a Claire é duas coisas ao mesmo tempo. Ela é predominantemente uma mulher afro-americana, mas quando ela precisa, ela passa como uma mulher branca. E assim também a sua amiga Irene. Nesse ponto, quanto à ideia do duplo, o romance de Nella Larsen me lembra o livro Sula, de 1973, de Toni Morrison, que é um livro também centrado na vida de duas amigas, Nell e Sula, que tomam caminhos diferentes. Nell tem um estilo de vida conservador, Sula um estilo de vida mais independente e transgressor. E também são exploradas pela Toni Morrison como personagens que são duplos, duplos uma da outra. E além do tema do duplo, todos esses livros, tanto Sula, de 1973, de Toni Morrison, como também os dois livros da Nella Larsen, Passing, de 29, e Quicksand, de 28, tentam explorar o tema da sexualidade da mulher negra sem cair no estereótipo criado por autores brancos, que é o estereótipo da mulher negra promíscua. Então, a escritora negra se via em um dilema, que é, ela não quer cair nesse estereótipo branco, mas ela quer poder, sim, escrever sobre sexualidade da mulher negra. E isso é feito por essas autoras. Eu não sei se o romance Sula, da Toni Morrison, está traduzido no Brasil, creio que não. Ela tem sofrido aí um resgate, né? Republicaram recentemente O Olho Mais Azul, que é o primeiro romance dela, Sula é o segundo, e Amada. Mas eu acho que Toni Morrison, a obra toda precisa ser publicada no Brasil, porque não apenas cada obra tem uma mensagem a dizer, mas todos os livros em conjunto, a obra em conjunto de Toni Morrison tem uma mensagem importante a dizer. Então ela precisa ser resgatada em sua inteireza. Eles precisam traduzir e publicar todos os livros ainda. Bom, voltando aqui a Nella Larsen, no romance Passing, de 1929, também tem sido comparado por alguns críticos literários ao romance Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, publicado em 1925. Ambos os romances inscrevem uma crítica forte e carregada à instituição patriarcal do casamento, tal como regulada na primeira metade do século XX, e eles tentam escrever a repressão que resulta dessa instituição sobre o desejo entre duas mulheres. Não só isso, mas vários elementos do livro de Nella Larsen encontram seu duplo, ou seu par, no livro de Virginia Woolf. Por exemplo, a Claire tem um momento em que ela pode ser associada aí ao personagem Septimus, do romance da Virginia Woolf. Irene pode ser associada aí fortemente, muito claramente, à Clarissa, de Mrs. Dalloway. Há dois personagens, Hugh, em cada livro. Em Mrs. Dalloway tem um velho amigo da Clarissa, o Hugh Whitbread, e em Passing há também um amigo da Irene, Hugh Wentworth. Tanto Irene quanto Clarissa escolhem um casamento sem amor conveniente em nome da estabilidade e do privilégio social. E ambas têm uma certa fascinação pelas amigas de infância. No caso da Clarissa, a Sally, no caso da Irene, a Claire. E o mais importante, ambos os livros usam um estilo fragmentário de escrita e fazem uso da técnica de fluxo de consciência. E ambos fazem uma crítica social em primeiro plano, e em segundo plano nós temos em ambos um subtexto queer. Pois bem, o romance Passing, de Nella Larsen, está sendo adaptado para o cinema, e o filme tem previsão de estreia ainda para esse ano de 2020. Essa é uma boa oportunidade aí para que as editoras acordem do sono profundo e decidam publicar a obra de Nella Larsen. Pelo que eu pesquisei, nenhum dos romances de Nella Larsen foi traduzido para o português no Brasil, e eu também não encontrei edições portuguesas desses romances. O lançamento do filme traz muita publicidade para o livro e é uma ocasião em que a editora, então, pode mais facilmente, talvez, divulgar a obra e tomar coragem de publicá-la. Não é a ocasião mais nobre, nem a ocasião mais corajosa de se resgatar o trabalho de uma escritora tão importante, mas, mesmo assim, é uma ocasião importante, e essa é uma escritora que pode ser problematizada, mas que merece ser lida. Nos episódios anteriores do podcast, nós estamos aí discutindo, ainda que brevemente, a ideia de gênero, seja literário, seja sexual, como um conjunto de critérios e expectativas formados às vezes até de forma inconsciente por leitores e mesmo críticos literários, critérios e expectativas, então, aplicados às obras que se encaixam em determinado gênero, seja literário, seja sexual. Cabe aqui indagar, então, se as noções de raça e identidade racial também não seriam tomadas por muitos críticos e leitores nesses mesmos termos, ou seja, como um conjunto de critérios e expectativas de leitura que acabam por determinar a marginalização de uma obra ou de uma autora em detrimento de seu mérito. Eu deixo aí essa pergunta para vocês. É isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. E aí eu acrescento no episódio seguinte. Todos os links vocês podem encontrar no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que chegou até aqui e ouviu a minha voz por quase uma hora. Eu não sei como vocês conseguem isso. Eu não consigo ouvir minha própria voz por mais de alguns poucos minutos. Mas se você chegou até aqui, eu tenho uma pergunta para você. Você já leu algum romance ou conto de Nella Larsen? Você acha que ela ainda merece ser lida? Quais os aspectos da obra dela que você acha interessante? Quais os aspectos podem ser hoje problematizados? Por que você acha que ela foi esquecida? Por que você acha que ela nunca foi traduzida no Brasil? Se você leu Quicksand, o que você acha que o título Areia Movediça significa? E se você leu o romance Passing, o que você acha que o final significa? Eu não quis comentar aqui para não dar spoiler, mas é um final aberto e eu fico muito curiosa para saber qual é a sua opinião, para ver se bate com a minha e o que, que a gente pensa sobre esse final em aberto. É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora lá na página do podcast. Para quem quiser saber mais, é só ir lá na página, acessar a lista de livros e se esbaldar. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em fevereiro de 2020. A música tema foi baseada na peça Echoes of Harlem, composta em 1935 por Duke Ellington, um dos mais conhecidos compositores do movimento Harlem Renaissance.